Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges. Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando por você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa terça-feira, 6 de fevereiro de 2018, rumo ao carnaval, reta final para o carnaval. O carnaval vai começar sexta-feira, muito samba para você, muita escola de samba, muito bloco, você aproveitando o carnaval aí a partir dessa sexta-feira. Nessa terça-feira, então, nós vamos pro No Mundo da Bola com as notícias do esporte e do futebol. Estarei aqui ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, e Ricardo Mazello, mito da Nacional e Inflama a Galera, estará conosco também. Mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Roberto Barrucho, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Horas e 5 minutos, vamos discutir um assunto importante agora, que ontem inclusive foi levantado no meio do programa pela gente, mas a partir do momento do início da noite, é que a coisa ficou mais clara com a divulgação inclusive da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, com quem cada clube vai estrear, quais são os confrontos do Campeonato Brasileiro, e a questão que pegou mais aí foi justamente a questão do hábito de vídeo que os clubes não autorizaram. 5 e 6.
Campeonato Brasileiro Série A.
E marcado na presença lá no Brasileirão 2018, no Conselho Técnico da Série A, 20 clubes, realizado nessa segunda-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra, no Rio de Janeiro. Representantes aprovaram a tabela básica apresentada pela diretoria de competições e tomaram outras decisões relativas ao campeonato, tais como o uso do gramado sintético, mas, em contrapartida, a venda de mandos de campo. Secretário-geral da CBF, Walter Feldman, explicou as principais mudanças.
As definições se deram a partir dos resultados de 2017. Foram tomadas algumas medidas que nós sentimos depois que os clubes reavaliaram, como, por exemplo, a questão da grama sintética, agora totalmente autorizada, diria quase como uma cláusula modernizante e pétrea. O Clube Atlético Paranaense, que fez a reivindicação por conta do gramado do seu estado, foi totalmente aprovado, diria uma decisão unânime por parte dos clubes brasileiros. A questão do mando de jogo, que é uma alteração importante, já proposta também no ano passado, agora finalmente aprovada, permitindo que os clubes que quiserem jogar em outros estados, com a aprovação das federações e do visitante, poderão fazê-los, contanto que não sejam nos 5 mandos finais. E também a questão de árbitro de vídeo, que os clubes consideraram que é melhor fazer a primeira experiência na Copa do Brasil.
Tá aí. Essas foram as determinações e as colocações feitas nesse conselho técnico. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, avalia a aprovação da disputa de jogos em estados diferentes das sedes dos clubes mandantes. Para ele, as medidas tomadas podem beneficiar os clubes brasileiros com um grande número de torcedores espalhados pelo Brasil.
Nós temos uma torcida nível nacional, então é importante para o Palmeiras jogar em vários locais, sempre com estádios lotados. Eu acho que o número de inscrições também ilimitados para o Campeonato Brasileiro também é um avanço. Enfim, nós tivemos uma série de situações positivas. Eu acho que valeu muito a pena essa reunião.
Está aí o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, quem falou agora também nessa reunião sobre esse papo em relação justamente do Conselho Técnico foi o presidente eleito do Corinthians, Anderson Sanches. Ele elogiou a participação dos clubes na reunião da CBF e também falou sobre a implantação do árbitro de vídeo no Brasileirão.
É importante isso para vir. Os clubes têm que participar realmente, participar cada vez mais, tem que opinar mais, tem que decidir mais, e foi o que foi feito hoje. O único ponto mais discutido foi o árbitro de vídeo, e ficou decidido que vai participar na Copa do Brasil como os testes, para a gente ir vendo, e o ano que vem com certeza implantaremos no futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro.
E aí, a gente, logicamente, foi para também a declaração do presidente da Chapé, né, da Chapecoense, presidente da Chapé, Plínio Davi, ressaltou os pontos mais importantes da reunião realizada na CBF.
Tive duas questões, entendeu, importantes, né? Que é a pré-lista dos jogadores, vamos dizer assim, que disputarão as partidas, antecipar para que a CBF oriente os clubes se eventualmente exista algum jogador fora do... Ou esteja em situação irregular e que possa penalizar o clube. Importantíssima essa decisão. Isso ocorreu conosco na Libertadores. Acho que isso é muito importante. A segunda, o árbitro de vídeo, também extremamente importante, que vem em encontro àquilo que há de mais moderno, né? Evidentemente, nós tivemos uma votação e fomos votos vencidos, e respeitamos a decisão.
Tá a colocação aí do presidente da Chapé a favor do árbitro de vídeo. Votaram Flamengo, Botafogo, Bahia, Chapecoense, Palmeiras, Grêmio e Internacional. Contra, Corinthians, Santos, América Mineiro, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Paraná, Vasco, Fluminense, Sport, Vitória e Ceará. Não votaram. O São Paulo, presidente Carlos Augusto e de Barros e Silva, tinha ido embora no momento dessa votação e não votou, então, o representante do São Paulo. A CBF queria que os clubes pagassem pela implantação do árbitro de vídeo. O custo estimado para os 380 jogos da Série A seria de 20 milhões de reais. O recurso será colocado em prática nas fases mais avançadas da Copa do Brasil, previstas para o segundo semestre de 2018. Deixa eu chamar aqui nosso comentarista. Primeiro ele, o comentarista que não deixa dúvida. Jorge. Jorge, boa tarde para você. Eu acho que a grande discussão é justamente pro hábito de vídeo, porque a tecnologia tá aí. Depois não tem que reclamar, né? Ficar reclamando que o hábito fez isso, que houve um toque de mão ali, que houve uma expulsão errada cá, como foi, por exemplo, no jogo Flamengo Nova Iguaçu, a expulsão do jogador do Nova Iguaçu, porque poderia não precisava dar o segundo cartão naquela oportunidade de repente. E a questão, só para finalizar, em relação aos jogos vendidos: os times só poderão atuar 5 vezes fora de seu estado. Não mais do que 5 vezes, certo? Certo? Somente 5 vezes fora do seu estado em seus 19 jogos de mando.
Bom,
boa tarde.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Mundo da Bola. Olha, há muita divergência em relação a isso. A minha opinião é que, por exemplo, com relação ao árbitro de vídeo...
Que é uma maior polêmica, né?
Que é uma polêmica, mas eu acho que fundamental, né, que o árbitro de vídeo faça parte do Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil já tem alguns jogos a partir das quartas de final. Ele é fundamental, porque vamos considerar, por exemplo, uma partida em que uma equipe possa perder o campeonato por causa de um erro de arbitragem. O Campeonato Brasileiro de 2017 rendeu ao clube campeão algo em torno de 18 milhões e meio de reais. O árbitro de vídeo ia custar para os clubes, poderia até ser repassado para a CBF, que tem muito dinheiro, a CBF podia arcar com isso como organizador do campeonato, mas ela resolveu repassar para os clubes. Alguns clubes foram a favor e outros contra, a maioria contra, por isso ele não vai ser implantado no Campeonato Brasileiro. Então vamos dizer que haja uma situação como essa e um clube perca a condição de líder e o campeonato e, portanto, a premiação de 18 milhões de reais. Se fosse um árbitro de vídeo, essa dúvida poderia ter sido sanada, né? Tirada essa dúvida, e um gol anulado, um gol confirmado e a equipe campeã. Isso é um aspecto simples. Tem vários outros que eu poderia citar aqui, mas vou levar muito tempo para citar. Então acho que é um passo atrás, porque exatamente um ano atrás a própria CBF queria implantar imediatamente o árbitro de vídeo. A CBF queria implantar. Agora não, porque quando ela foi repassar para os clubes disseram não. Alguma coisa tem aí, né, nesse aspecto. Ah, quem é que vai bancar isso? O que, que vai se tirar de proveito disso? Porque o campeonato, né, você entra para o outro lado, questão do mando de campo agora, cada clube vai ter direito a cinco. Alterações
sendo
do
mando de campo. Sendo só o detalhe final também,
a 33ª
é, porque a partir daí já não pode mais, as cinco últimas partidas não.
Por enquanto, né, não pode mais. Né? Então é um outro aspecto também. É, isso é inconcebível. Na minha posição, no meu pensamento, aceitar uma situação dessa. Mas hoje, no Brasil principalmente, tudo gira em torno do dinheiro. Né? Então, a gente tem exemplos, por exemplo, dos clubes do Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca, que é um fracasso total. É um fracasso total. O número de público em 12 jogos no Campeonato Carioca equivale a um jogo do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético e o América Mineiro. É, mais ou menos em 12 jogos aqui, representou um lá. Né? Então, tudo hoje, né, gira em torno da aonde vai se dar mais ou quem vai se dar melhor. No caso do Rio de Janeiro, os clubes se danam e a federação ganha. No caso do Campeonato Brasileiro, a tendência é a CBF riquíssima, né, e alguns clubes que precisam, né, obviamente, de mais dinheiro, cedem algumas pressões. E a questão da venda de mando de campo para os cariocas, vai ser, olha, os cariocas vão ser os que mais vão utilizar o mando de campo. Tenha certeza, o Flamengo vai jogar em Brasília, o Flamengo vai jogar em Mato Grosso, o Flamengo vai jogar no
Manaus.
Amazônia, Manaus, Botafogo vai jogar em Brasília, né? O Fluminense vai jogar em outras sedes, e assim vai. Eu sou contra isso, eu acho que poderia se fazer uma melhora do calendário e se valorizar justamente o local onde a equipe foi fundada, onde tem torcedores. Né? É claro que existem torcedores em outros estados também, mas o clube pertence a um determinado estado. Eu acho que isso tem que ser respeitado.
Vem ele aí, ele é o mito da Nacional. Olha, vamos lá.
Ricardo Mazella.
O que está se discutindo muito, Mazella, a questão é a seguinte: a CBF não teria esses 20 milhões de reais?
Eu acho
pra pagar,
que sim.
Boa tarde.
Boa tarde, Boss. Boa tarde a você, meu amigo Vamburger. Boa tarde a quem está me ligando também.
É o Vamburger. O Vamburger está.
Sabe, o que te ligou. Eu vou dar boa tarde, já que estamos lá. Boa isso. Tarde, meu amigo Mauro Moreno. Depois
um abraço,
a gente fala.
Um abraço, Mauro. Moreno.
Mauro, um abraço. Até logo, hein, Mauro? Até logo, tchau. Aí, o detalhe é o seguinte: a CBF tem dinheiro, é riquíssima. Acho até. Eu queria entender por que 20 milhões de reais. Eu acho que está...
Luiz Ferreira diz que tem a resposta.
Tem a resposta. Não, diga, Luiz, por favor.
Bom, boa tarde para vocês, boa tarde aos ouvintes ligados aqui no Mundo da Bola. Na verdade, não é a resposta, é uma explicação. Eu comecei a pesquisar antes da gente começar o programa, querido Mazella, Borges, Jorge, Indy Xavier e você, ouvinte da Rádio Nacional, quanto custa o árbitro de vídeo em outras praças? Quanto custaria?
Eu cheguei a ler, é muito mais barato, em alguma
coisa. Aqui, Indy, meu amigo, tá tudo certo? Então, beleza, ajeitando aqui o microfone, enquanto isso eu falo. O que acontece? Em Portugal, você tem um campeonato com 18 clubes na primeira divisão.
Okay.
Dois a menos que o Campeonato Brasileiro. Sabe quanto custa o árbitro de vídeo lá? Um milhão de euros.
O campeonato todo?
Pro campeonato todo. O uso do VAR no campeonato
um milhão,
português...
Quatro milhões de reais.
Para a temporada toda.
4 milhões. Aqui a temporada sairia 20.
Cinco vezes mais.
Se fosse uma ou duas vezes mais, até são mais jogos, até aí, bambambam. Agora, eu queria saber quanto sairia individualmente por jogo.
Fazer um milhão.
Ou não.
16 mil dólares por jogo.
Por jogo. 16, botar fazer 3 contas por baixo. 3 vezes 6, 18. 50
milhões.
Hein?
50 mil.
50 mil por jogo.
50 mil por jogo.
É, cara, é 50 mil. Se diminuísse tantos os custos, botam 6 árbitros, bota isso, bota aquilo, acaba realmente inflacionando, o clube tem que realmente pagar. A CBF poderia pagar isso aí.
Quanto é lá em Portugal? 5 mil?
5 mil dólares por jogo.
5 mil dólares seria
15, 17 mil.
Para 50 mil é uma diferença
assim. Tem uma coisa errada. E eu continuo levantando aqui, as pessoas não pode. A TV Globo, que é a maior emissora desse país, tem um know-how fantástico, extraordinário. É, por que não poderia, não digo num áudio não, ceder as imagens para o árbitro de vídeo? Já que coloca vários pontos, bota um esquema no estádio,
bota tudo lá para poder facilitar e diminuir o custo, né, Mazella?
Sai, Não, eu sei, que não pode, por que não pode? Está indo contra a idoneidade da televisão? Não. Você bota numa sala, num estúdio, que seja no estádio, uma sala de estádio, 4, 5, 6, 7, 8 monitores, sem áudio. O cara lá fica olhando. Vai mudar alguma coisa? Hein, Jorge? Você que é um cara equilibrado, não sei.
Só um detalhe.
Qual seria o problema
em essência,
disso?
Em essência, não teria sim problema. Mas vai dar muito o que falar, porque como é a Rede Globo...
Entendeu? Não, mas é sua imagem, você deu sua imagem.
Mas tem que ser a organização. Eu acho que você evita dar... um consentimento a uma emissora particular.
Por que a TV Globo, não as outras?
Não, porque a TV Globo detém os direitos e gera todos os jogos. É questão de praticidade e de diminuição de custos. Eu não consigo ver nenhum problema. Você senta com 4, 5, 6, 7 monitores, o cara senta lá, tem algum direito, tem alguém que pode falar, volta a fita, anda a fita, repete. Seria barato.
Acho que vai dar o que falar, eu acho.
É, mas a idoneidade da Globo, eu acho que não tem por que falar alguma coisa, levantar qualquer suspeita. Mas seria mais barato, evitaria problema. E que o Jorge falou na sua abertura, é fundamental a partir de agora ter esse tipo de coisa.
Sem cabeça.
São três detalhes. O primeiro, quem banca o custo do árbitro de vídeo em Portugal é a Federação Portuguesa de Futebol.
Sim.
Se não, passa pelos clubes. Esse primeiro detalhe. Segundo detalhe, a International Board entende que a estrutura da utilização do árbitro de vídeo não pode ser dada pela detentora dos direitos de transmissão. Porque, segundo ela, geraria um conflito de interesses. Isso é entendimento da International Board. O terceiro detalhe, por que que o árbitro de vídeo é tão caro aqui no Brasil? Porque, segundo a CBF, Portugal é um país com uma área, eu até pesquisei aqui, de 92 mil quilômetros quadrados. Lá o custo da fibra ótica é muito mais barato do que aqui, da fibra que você utilizaria para fazer a transmissão dos dados em tempo real, okay. Por aí vai. Aqui no Brasil, além de ser um país com dimensões continentais, a gente não tem tanta estrutura quanto a Europa. Só que, eu tô de olho, a gente também ia ter utilização do árbitro de vídeo do Campeonato Carioca aqui no Rio de Janeiro. Vocês lembram disso?
Uhum, e acabou.
Sabe qual a área do Rio de Janeiro? Territorial do estado do Rio de Janeiro?
Fala.
43 quilômetros quadrados. Metade da área territorial de Portugal.
Essa,
ou seja,
essa,
então, a distância...
Esse terceiro motivo que você deu aí, eu tenho cá minhas dúvidas. Nesse
eu
terceiro
também.
Motivo.
Tenho eu
cá
também.
Minhas dúvidas.
Qual é o
que terceiro motivo? Que essa questão da fibra ótica, que custa mais caro num país continental. Eu tenho cá minhas dúvidas. Eu não tenho, assim, embasamento para falar melhor aqui. Vou procurar conhecer mais sobre esse assunto. Porque não, como você utiliza, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, esse tamanho que você falou, 43 quilômetros quadrados...
43 mil quilômetros quadrados,
você pode utilizar isso em qualquer outra região metropolitana.
Exato.
Né, e ter um custo semelhante a isso.
Conjunto...
Isso eu estou falando por associação de ideias. Pode ser que eu esteja falando uma besteira
do
mundo
você
aqui.
Você está só...
Supondo que seja isso. Agora, eu vou procurar conhecer, falar com uma pessoa, ou trazer até uma pessoa para falar sobre isso, para que a gente tenha, que o ouvinte possa realmente ter todo o embasamento para poder ter a sua linha de raciocínio. Mas me preocupa um pouco essa terceira opção, esse terceiro fator citado, né, nessa justificativa de não utilizar.
Há um quarto fator também.
Há um outro.
Há um quarto fator.
Qual seria?
A CBF colocou, através dos seus representantes, que ela tem, pasmem, prejuízo com o Campeonato Brasileiro. E que, por isso, teria repassado o custo do árbitro
para a Copa do Brasil, porque... Porque, inclusive, a Copa do Brasil está dando uma premiação muito maior do que do Campeonato Brasileiro.
Tudo bem que você queira ver como é que vai funcionar na Copa do Mundo, que é uma competição de grande parte, porque já a gente tem visto no Mundial de Clubes, na Copa das Confederações e em uma série de outros campeonatos sérios ao redor do mundo. Tudo bem que se implante no ano que vem. Mas por que começaria apenas no segundo turno do Campeonato Brasileiro e só a partir das fases já adiantadas da Copa do Brasil? O que que acontece?
Custo.
Exatamente. Se a CBF tem prejuízo, por que que organiza? Por que que não passa para os clubes organizarem?
Já foi uma série de questões. Também, se tem 20 clubes na primeira divisão, talvez seja um número muito grande de clubes na primeira divisão. Esse número poderia ser menor. Aí vem o aspecto político né, da história, que não permite que isso aconteça. Porque o Campeonato Brasileiro já teve 100 clubes.
Já teve 100.
100 clubes.
Onde a arena vai mal, um clube no Nacional. Era esse o slogan.
Talvez o ideal na primeira divisão fossem 16 clubes. Né? Seria um campeonato mais enxuto, né, e talvez pudesse abranger essas necessidades que são imperiosas, porque a televisão tem 200 mil câmeras. Aí o árbitro está no olho. Né? Aí ele erra, crucifica um árbitro.
É mais fácil fazer assim do que tentar usar a técnica. O Rodrigo Carvalho, que é da TV Brasil, trabalha com TV, né? É importante a opinião dele aqui. A sua opinião em relação a isso é questão de custo mesmo?
Então, boa tarde a todos. É porque tem dois tipos de como implantar, pelo que eu fiquei sabendo. Essa parte da fibra ótica, do custo alto, seria o seguinte: países como Portugal e Alemanha têm uma sede do árbitro de vídeo, que são interligados por todos os estádios pela fibra ótica.
É como a Copa do Mundo tem a central de mídia.
É. Isso, exatamente. E aí a fibra ótica é utilizada porque é o meio mais rápido de transmitir imagem e tudo mais. Então, no Brasil, você teria que interligar todos os estádios, fazer uma central, provavelmente seria no Rio de Janeiro, devido à CBF. Isso sim, obviamente, seria um custo alto. E se não fosse assim...
E podiam aproveitar o que está lá no Parque Olímpico, Olímpico, que tem já um edifício que foi utilizado nas Olimpíadas.
Centro de imprensa. E o outro jeito, que eu não sei aonde que é assim, seria implantar em cada estádio uma mini central, que é o aluguel de um caminhão ou o aluguel de um container.
Fica mais caro, não?
Provavelmente, eu não sei como é que seria essa concessão. Porque aí, ali dentro ficaria, são quatro funcionários, três ligados à arbitragem e um que é o técnico de imagens, que é o que...
Outra coisa também, é o problema total nesse sistema, assim, quem vai pagar a conta?
É,
esse é o problema. Porque, por exemplo, a bola com chip, para dizer se entrou ou não, ela não foi implantada até hoje nos campeonatos de primeira linha do Brasil. A Copa do Mundo já existe, né, a implantação. Né?
Mas o custo foi alto aqui na Copa do Mundo 2014.
Aqui no Brasil, né? O custo é tudo alto. Você pega qualquer coisa que é alta. Porque tem um monte de gente tem que ganhar. Um monte de gente... Não, minto. Um grupo grande tem que...
A gente pra, entendeu.
Dá pra cá, dá pra lá, dá pra cá, dá pra lá.
Então acontece que fica muito caro. Aí a justificativa técnica tá certa, né, que o Rodrigo falou, tá certa. Né? Mas tem muito mais coisa em cima disso. Você pode fazer uma central, porque claro que a implantação de um sistema ele
mas
custa
é uma
mais
vez
caro.
Só, né?
Pois é, ele custa mais caro a implantação de um sistema.
Mas se dilui com o tempo.
Mas com o tempo isso. Você ganha, claro, né, com isso.
E você tem um prédio lá. O prédio está lá. As estruturas estão lá. A estrutura aqui, que foi feita aqui, lá, a fiação está lá e tudo.
Essa estrutura vai acabar. Vão ter que fazer uma outra estrutura. Né?
Porque o interesse é esse, né? Claro.
Aí, infelizmente, eu estou falando assim com uma tristeza profunda.
Profunda,
porque nós temos aí para implantar, temos sistemas já preparados que estão abandonados, né, e que vão fazer de novo. É que nem aquela coisa da grama do Maracanã. Todo dia põe uma grama no Maracanã, pelo amor de Deus. É assim, tudo agora é assim. Tem que
agora mesmo no estádio Mané Garrincha. Teve, tem os banheiros, não estão identificados. Tem um monte de problema no Mané Garrincha agora no Flamengo.
O que o André fala em Brasília, do Mané Garrincha, é de sentar e chorar. E foi um dos estádios mais caros.
Foi o mais caro de todos.
Criticam a grama sintética. Não pode, não ia poder tirar o atalho. Agora pode.
Agora
pode. De uma hora para outra pode.
Porque houve acerto dos jogos. É um dinheiro cá, dinheiro lá. Olha aqui, só rapidamente, porque os jogos que tem na primeira rodada confirmados, Cruzeiro e Grêmio, Atlético Paranaense e Chapecoense, América Mineiro enfrenta o Sport, Vitória na Bahia enfrenta o Flamengo, Vasco da Gama no Rio enfrenta o Atlético Mineiro, Botafogo no Rio enfrenta o Palmeiras, São Paulo enfrenta o Paraná, Santos enfrenta o Ceará, Corinthians em São Paulo enfrenta o Fluminense, Internacional enfrenta o Bahia. Mazela, Corinthians pegando o Fluminense, Botafogo e Palmeiras. São jogos piores para os cariocas do que Vitória e Flamengo e Vasco e Atlético.
O Vasco Atlético Mineiro?
É.
Não. Vasco são
mas é no
jogos.
Rio.
É, mas o Vasco, jogo são jogos equilibrados, Acho o Corinthians, no momento, não precisa ser gênio para dizer isso, é bem melhor que o Fluminense. favorito, um jogo dificílimo para
o Fluminense. Botafogo pegando o Palmeiras.
Botafogo pegando o Palmeiras também é um jogo complicado, porque o Palmeiras se assemelha ao Corinthians, o Botafogo se assemelha ao Fluminense, então eu acho que os dois clubes paulistas são favoritos nessa primeira rodada, caso não mude nada até lá, o Fluminense se reforce, o Botafogo se reforce. Agora o Flamengo, na minha opinião, é favorito contra o Vitória, e o jogo do Vasco, mesmo sendo no Rio, é um jogo difícil também.
Também, né?
Eu acho.
Tem a Série B já, saiu também a primeira rodada, né?
Saiu também, Borges, nessa
Série B tem algum carioca?
Não.
Tem nenhum, né?
Tem não. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que está previsto para começar no dia 13 de abril. A primeira rodada acontece dia 13 e 14 de abril, uma sexta e um sábado. Ponte Preta enfrentando o Paysandu, Oeste enfrentando o CRB, o Brasil de Pelotas enfrentando o São Bento, Figueirense enfrentando o Juventude, o Fortaleza enfrentando o Guarani, Vila Nova contra o Avaí, Atlético Goianiense e Criciúma, o CSA encarando o Goiás, o Londrina enfrentando o Boa Esporte e o Sampaio Correia encarando o Curitiba. Borges.
Ô, Borges, só rapidinho, fala, 10 segundinhos pra, sobre os assuntos da CBF. Agora, esse negócio de jogar fora também, eu tô com um absurdo você jogar fora, um absurdo.
Mesmo definindo só 5 vezes.
É, um absurdo. Foi dito que o pontos corridos era o campeonato mais justo. O termo é esse, justiça no futebol. Aí o que que acontece? Você começa com um time, termina com outro. Você tem a janela de meio de ano para a Europa, que os melhores do Brasil são prejudicados, que os jogadores acabam saindo. Então já há um desequilíbrio. O time começa de um jeito, termina de outro. Aí você tem, podendo registrar até a 7ª ou 8ª rodada jogadores. Modifica também. Aí o clube dá preferência para Libertadores, para Sul-Americana, para campeonato no aterro. Então, bota time reserva, acaba prejudicando outros clubes. Então, aí ele vai jogar fora, um jogo fora, Flamengo e Vitória. O Flamengo vende o jogo para fora. Aí tem um. Aí pode ser favorito, o Vitória pode complicar, prejudicar um outro. Sabe? Então, justiça não há mais. Eu volto a bater aqui no microfone da Nacional. Está na hora, inclusive, de rever, na minha modestíssima opinião, a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro. Vejo hoje como melhor fórmula para a disputa do brasileiro a Série C. Começa com pontos corridos, depois mata-mata. Tem uma final, tem emoção.
E aí, Jorge, para fechar aqui.
Eu
continuo no mata-mata ou continuo nos pontos corridos?
Eu acho que tem o campeonato de mata-mata.
Já é o Copa do Brasil.
Já existe esse campeonato de mata-mata.
Então isso não poderia.
O que acontece é que tem que ter uma reformulação do calendário do futebol brasileiro. Porque você tem vários campeonatos acontecendo ao mesmo tempo. Então,
isso aí, na hora você tem que priorizar. Bem que antigamente todo mundo disputava tudo, bem que menos. Não,
muito menos. Era muito menos do que é hoje, Borges.
Que você só tinha uma competição internacional, que era a Libertadores, né? Você não tinha Copa Sul-Americana, Copa Mercosul.
Você tinha Rio São Paulo. Tinha um calendário melhor. Você disputava, por exemplo, a Libertadores durante o primeiro semestre. Hoje ela se alonga pelo ano inteiro.
Por causa da televisão, então, o interesse dela.
Só interesse da televisão. Esse é um outro aspecto também, que o peso da televisão é muito grande. A televisão representa hoje do faturamento dos clubes 80% desse faturamento.
E lá na Europa, você me falou?
É 30% na Europa. É completamente diferente. Então a televisão manda. Hoje você vai assistir um jogo domingo às 8h15 da noite. 8h30 da noite. Isso não é tradição do futebol brasileiro, né? Assistir jogo domingo 8h30 da noite. Não é? Você tem jogo segunda-feira, terça, quarta, quinta. Olha, esses jogos aqui que você citou,
primeira rodada
da Copa do Brasil hoje. Você tem os seguintes jogos hoje. Olha os horários.
Começa que horas?
19h15, Nacional do Amazonas contra Ponte Preta. 19h15. Né? 20h15 tem Brasiliense e Oeste. Às 20h30, Inter contra o Rio Branco. E às 21h30, Aparecidense e Botafogo. Ou seja, você tem 4 jogos hoje, cada um no horário diferente, com diferença às vezes de 15 minutos. Né? Ainda tem o fuso horário, porque lá no Amazonas, no Manaus, lá tem uma diferença de fuso. Isso. É menos.
Você começa a ver jogo às 7 da noite e termina 1 hora da manhã, hora daqui.
Entendeu? Então é isso. A televisão está mandando.
É linha de show.
É um peso muito grande.
É linha de show. Porque você sai de uma coisa e entra na outra.
Impõe. Chega pro clube e fala assim: você vai jogar hoje às 10 horas da noite, domingo. E o clube vai dizer o quê? Não?
5h33, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada, mas antes deixa eu só chamar você aqui para participar conosco da nossa live aqui, participando também conosco com o facebook.com/ Rádio Nacional Rio, WhatsApp o 21, código do Rio 997849503, os telefones 21-1217-6918 ou 6919. Você é contra ou a favor da utilização do árbitro de vídeo no futebol brasileiro? Manda o seu recado. E eu estou aqui mandando um recado para a galera que está mandando já o nosso recado. O Deca, aqui o Deca Rios e o Cláudio também já participando conosco. Cláudio Alves, lá de Formosa, Goiás, e o Deca Rios participando conosco. 5h34, voltamos já.
No Mundo da Bola.
O samba pede passagem e a Nacional bota o bloco na rua. É a cobertura da festa mais popular do planeta. Com uma programação especial voltada ao carnaval, você vai acompanhar tudo o que está acontecendo na cidade maravilhosa e também nos outros estados. E quando as escolas forem desfilar, a Nacional vai estar lá. Direto da Marquês de Sapucaí, você vai acompanhar passo a passo a evolução das agremiações. Você vai pensar que está na passarela. Nacional, a verdadeira escola do samba.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
5 horas e 36 minutos ao programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também no nosso site aí, ebc.com.br, ou então no nosso aplicativo de graça lá, Rádios EBC. Manda e a gente vai mandando o seu recado para você também. 5h36 é a hora do Momento Estádio com Wagner.
O Comitê Olímpico Internacional anunciou o fim da suspensão do Comitê Olímpico do Brasil. Dessa forma, o COB volta a receber recursos, o que dará um bom reforço ao caixa. Quem está em Pyeongchang e comemorou foi Paulo Vanderlei Teixeira, presidente do COB. Ele declarou que quer regularizar definitivamente a situação do Comitê Brasileiro. Segundo o presidente, a forma de governança adotada com austeridade pelo COB foi fundamental para que a liberação acontecesse. Acredita que melhore a credibilidade da instituição em relação às demais instituições do esporte mundial.
Tá aí o Wagner Gomes com o Momento Estádio. Agora é a hora do Maurício Costa e o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Parabéns em dose dupla para Neymar. Primeiro pelo seu aniversário, o craque completou 26 anos na segunda-feira. E também por ter atingido a marca de 350 gols na carreira. O jogo contra o Lille no último fim de semana pelo Campeonato Francês foi histórico para o brasileiro. Ele ainda tinha 25 anos quando marcou o golaço de falta na vitória por 3-0 do PSG. E o jogador mais caro da história do futebol falou sobre a marca alcançada.
É um presente adiantado, né? Feliz de chegar nessa marca com 25 anos, quase 26, mas principalmente pela vitória de hoje, acho que é mais importante do que o meu gol. Todos de parabéns, né? Sabemos que íamos enfrentar uma equipe de muita qualidade, uma equipe difícil de jogar aqui, mas a gente conseguiu a vitória, que é importante.
Quem desdenha do feito de Neymar é bom parar por aí. O jornal Extra traz uma informação que pode deixar os fãs de Messi e Cristiano Ronaldo de queixo caído. Até os 26 anos, Messi tinha feito 348 gols, dois a menos que Neymar, e Cristiano Ronaldo só 213. A matéria do jornal Extra lembra, entretanto, que Neymar conta os gols marcados pela seleção de base e pela seleção olímpica, e Messi considera apenas os gols como profissional. Sem os gols da base da equipe olímpica, o número de Neymar cai para 321 gols. Mesmo assim, é muito gol, né? De falta, pênalti, com cavadinha, driblando o time todo, de fora da área, de cabeça, mas falta um. Não é mesmo, Neymar?
Eu fiz de bicicleta ainda, ainda falta. Quem sabe sai por aí.
Tá certo, Neymar. Quem sabe na final da Copa do Mundo, sendo o gol do título, venha esse de bicicleta. Por enquanto, tudo está sendo só alegria no início da semana, com direito à festa de aniversário em Paris, com amigos e gente famosa, jogadores, ex-atletas, artistas. Mas Neymar, abre o olho, amigo. Semana que vem tem oitavas de final da Champions League contra o Real Madrid, lá no Santiago Bernabéu. Tá tudo tranquilo?
Olha, mais ansioso impossível, que nós, jogadores, a gente se prepara para esses tipos de jogos. E eu tô muito ansioso, assumo. Quero que chegue logo esse dia, porque além de jogar contra jogadores de muita qualidade, né, uma equipe tão grande como o Real Madrid, a gente gosta de se preparar para isso, né? Então a gente vai respeitá-los e encará-los da melhor forma possível. E claro que a gente vai tentar vencer.
Vai ser o encontro de Neymar com o Cristiano Ronaldo. A briga é boa. Eu sou mais o brasileiro.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Bates.
O que se fala é quarta-feira de cinza, mas não se fala da apuração do carnaval, não. Se fala mais PSG e Real Madrid, que é depois da própria apuração. Neymar ou Cristiano Ronaldo vai ganhar essa parada na quarta-feira de cinza?
Olha, no momento, eu acho que o Real não está nos melhores dias. Eu acho que o PSG está mais equilibrado. Mas é claro que é uma grande partida e a tendência é o crescimento de todos os jogadores. Especialmente aqueles que são jogadores de ponta, que é o caso do Cristiano Ronaldo. Então, não tenha dúvida que vai ser um jogo...
Mas o coisa voltou no Neymar, Maurício, você.
Entre Neymar e Cristiano Ronaldo, atualmente?
Nesse jogo.
Neymar.
E aí, ô Mazzello?
Só um detalhezinho interessante, sim, conversando com o Rodrigo, com o Cabecinha aqui, e o Brandão também se aproximou agora. Esse jogo, a TV Globo conseguiu mudar o horário da apuração, porque tem interesse, mas não muda aqui. Lá falou, a Globo deve ter ligado e falou, olha, tem apuração da escola de samba, ligou pra Madrid.
Muda o horário do jogo.
Muda.
Ligou pra Madrid. Alô, Madrid, aqui vai dar Portela, Mangueira, Salgueiro, Império, não. Não, amigo, vai ser nesse... então tá bom. Então antecipa a escola de samba.
Outra coisa, se não interessar o jogo, bota pra 10 da noite. Você tá entendendo? Quando interessa, traz ele pro horário 9.
Mas você vê, lá eles não mudam o horário por causa de emissora de televisão. Aqui. Vai falar, não, o jogo é lá fora. Lógico, eu tô tirando um sarro, lógico. Tô brincando. Então.
Neymar ou Cristiano Ronaldo nessa parada?
O jogo
parada?
Em Madrid vai dar Cristiano Ronaldo.
Você, o Rodrigo Carvalho, vai dar quem? Neymar ou Cristiano Ronaldo nessa parada?
Cara, é difícil cravar, hein? Acho que vai ser o melhor embate aí da Champions, mas eu acredito que pelo grupo mais unido, coeso, vai dar Real Madrid.
Você. Vai dar Cristiano Ronaldo pra ele, você.
Real Madrid não tá em boa fase, não tá se achando, tá perdendo partida atrás de partida no Campeonato Espanhol. PSG tá um pouquinho mais inteiro. Olha que eu acredito PSG, embora.
Mas isso não é igual aquele negócio de clássico é clássico. Quando é clássico, tem outra emoção.
Exato. Aí o Real Madrid vai se superar.
Mas tem também o momento de cada equipe. E outra coisa, a diferença do Real Madrid para o Barcelona no Campeonato Espanhol, 16 pontos. O Barcelona tem mais 16 pontos que o Real Madrid.
Ok, mas vai pegar o Paris Saint-Germain, que disputa o Campeonato Francês, que é horroroso, é chato pra dedéu. É fraco, é ruim.
O PSG tem bons jogadores.
Tem, mas o Real Madrid também tem.
Tem também.
Então, aí que tá, se comparar o Real com o Barcelona, ok. É. Mas comparar o Real com o PSG, que disputa um outro campeonato, que é muito mais fraco que o francês, que o espanhol. O espanhol também não é tudo, não. Mas em relação ao francês, é bem melhor. Né? Quer dizer, então, eu acho que é um clássico, como diria o nosso amigo lá de Niterói. Falou, não, clássicos, os times se superam. É. Ele falou, quando eu vou jogar minha pelada em Niterói, quando eu jogo contra e eu tô uniformizado, eu me supero.
É a mesma quando coisa. Você tá uniformizado, é diferente de jogar sem camisa e com camisa.
É diferente, é diferente. Casado
e solteiro.
É um peso diferente, tem razão.
E ele falou, só jogo com a 10, hein? Tá. Só jogo com a 10.
Mas enquanto a gente fala de um grande clássico quarta-feira de cinza, a gente fala de uma semifinal de sábado. Aonde?
Você quer ouvir uma piada? Boa Vista e Bangu vão jogar no Engenhão nessa quinta-feira, 5 da tarde, pra não pagar a luz do Engenhão.
É.
Sabe onde vai ser Flamengo e Botafogo? Já acertaram?
Aonde?
Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, sábado, 16 horas e 30 minutos. Podem rir, a piada é essa.
Querem fracasso mesmo, não? Mas...
É, o Botafogo, por que não fizeram, fazem uma rodada dupla no Engenhão? Poderia jogar
Flamengo. Mas o Flamengo e queria o vestiário do Botafogo. Como ele é mandante do jogo, ele queria o vestiário que o Botafogo utiliza.
Isso ganha jogo? Não, não sei. Não ganha jogo, não.
O estádio Nilton Santos, no Engenhão, ele é um estádio que permite receber clássicos desse porte.
Sim.
É, sem problema nenhum. Agora, o Flamengo colocou alguns empecilhos porque acha, né, que aquele é o campo...
do Botafogo.
Que vai ter Botafogo terá benefício. Ali tem um benefício todos, inclusive o torcedor. O torcedor do Flamengo, né, que poderia ter uma divisão de 50-50%, poderiam estar perto de casa,
pegar uma estrada no carnaval.
Pegar a estrada no carnaval.
Mas né? O torcedor aí que eles jogar. Menos pensam.
Aí o Luiz traz um aspecto super interessante. Se eu contar isso em outro lugar, na Europa, vão rir, aquela brincadeira de Portugal, vão rir de mim, que vai jogar Boa Vista e Bangu no estádio Nilton Santos.
Poderia pra jogar ninguém. Botafogo pra ninguém. E Flamengo e na quinta-feira ou na sexta?
Um jogo
eles
de
poderiam jogar.
Que a Flamengo
não tem nenhum problema. Poderia, o Botafogo não poderia jogar na quinta porque joga hoje.
Mas sexta poderia.
Poderia jogar na sexta.
Não, não, olha, então, jogar na sexta. Aí tudo bem que vão dizer, o carnaval, policiamento, tá bom. Então não marca no carnaval.
Tá mas eles marcam todo ano no mesmo lugar. Mas
todo ano. O Flamengo e Vasco, que é outro jogo com
clássico. De apelo, exato.
Foi 1-0 em 2000 e...
Ano passado. Vocês, inclusive, foram fazer esse jogo.
Fazer esse jogo lá. O jogo foi lá para 18 mil pessoas.
Você podia fazer uma rodada dupla.
Se eu contar isso, ninguém vai acreditar. Se eu contar isso lá em Portugal, você está brincando. Agora.
Bom, mas tem uma boa notícia.
Dá uma cotinha.
Qual é a boa notícia?
Que, graças a Deus, as diretorias de Flamengo e Botafogo já estão sentando e conversando alternativas para jogos do Flamengo serem realizados no Engenhão, partidas de mais apelo por conta da não possibilidade de utilizar
o Maracanã. Por que não acertou agora?
Não sei agora, mas pelo menos melhor que nada.
Infelizmente, o dirigente brasileiro, ele é torcedor.
É.
Ele não é um empresário, né? E pensa pequeno, perde dinheiro. O quanto estarão perdendo
Flamengo e Botafogo.
Botafogo nessa partida?
Muito, muito.
Ou deixando de ganhar.
5h46, vamos falar do Vasco. É, o trem bala da colina que tá com a classificação garantida, né? Só se houver
é só um desastre.
É, mas
um hecatombe nuclear.
Pode vir um raio.
Eu saio.
Pensei que você ia sair nu.
Cuidado, que eu conheço o coleguinha que perdeu a aposta nesse sentido. Cuidado.
Não, esse jogo.
Vamos ouvir o Vasco então, Luiz Ferreira.
Olha, você. Vamos ouvir então de imediato o técnico Zé Ricardo, do Vasco da Gama, falando sobre essa partida e sobre o humor do elenco para essa partida contra a União Universidade de Concepción pela Libertadores da América.
Olha, o que eu tenho mais falado com eles é que a gente está jogando uma competição que ela não permite vacilos, né? E se a gente quer chegar longe na competição, a gente precisa enfrentar todos os adversários, todas as situações de forma muito séria, muito concentrada. E essa tem sido a tônica dessa semana, em cima desse jogo que a gente vai ter amanhã. Temos que tomar nossos cuidados, mas temos que mostrar a nossa força aqui em São Januário. Eu acho que se a gente conseguir jogar uma partida no nosso melhor nível, a gente tem tudo para fazer uma classificação boa.
Esse é o técnico Zé Ricardo agora. O Vasco conseguiu uma bela goleada em cima do Concepción, está levando um público legal para São Januário, venceu bem o Volta Redonda na última rodada da Taça Guanabara, acabou não se classificando para as semifinais. Como diria meu amigo Ciro Neves, eu pergunto para Zé Ricardo, há tranquilidade no Vasco?
Não sei se é a tranquilidade é a palavra, mas pelo menos uma definição é que era importante, é o que a gente cobrava, né? A gente cobrou, na verdade não foi nem a cobrança, foi um pedido nosso para que a gente pudesse ter calma para trabalhar e saber exatamente o que seria cada um e o que, o que a gente poderia, a quem a gente poderia recorrer nos seus determinados setores. Eu acho que isso, por si só, já dá uma tranquilidade grande para a gente. E, logicamente, que os resultados acontecendo também acaba acontecendo. Infelizmente, ficamos de fora da Taça Guanabara, da semifinal. Gostaria muito de estar, acho que toda a equipe grande tem que sonhar em estar todos os campeonatos brigando pelo título. Mas dá todo o foco para o jogo de amanhã, podermos fazer uma partida que a gente mostre desenvolvimento, porque essa etapa é isso mesmo, a gente está buscando desenvolvimento, melhorar o nosso desenvolvimento, e em cima de melhora de desenvolvimento a gente esperar classificar para a próxima fase da pré-Libertadores.
Mas ela rapidinho, esse raio não vai pintar lá em São Januário.
Né? Eu, como bom torcedor brasileiro e gosto dos times do Rio de Janeiro, não vai cair nunca lá.
Não, não. Você está torcendo pro Vasco?
Sim, claro. É 4-0, jamais.
Esse jogo não precisa nem torcer. Não precisa, porque não. Já está, né, sacramentado. O Vasco está classificado.
Amanhã, então eu quero saber de Chapé e Nacional do Uruguai, porque a Chapé perdeu por 1-0 lá na Arena Condá e precisa recuperar tudo isso lá em Montevidéu, no Uruguai. 5:49, o Juliano Costa.
A Chape não tem escolha. Se quiser seguir na Libertadores, precisa vencer. Como perdeu em casa por 1-0, uma vitória mínima dos brasileiros leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outra vitória da Chapecoense dá vaga para os brasileiros. Os próprios números da Libertadores mostram a dificuldade da missão. Até o momento, 9 equipes foram derrotadas em casa nessa fase do torneio e apenas uma conseguiu a classificação. Os paraguaios do Deportivo Capiatá, que perderam no ano passado por 3-1 e reverteram na partida de volta, vencendo por 3-0 o Universitário do Peru. Jandrei, o goleiro da Chapecoense, confia no poder de reação da equipe.
Esse grupo ele não desiste, está sempre batalhando, está sempre lutando. E no jogo de volta não vai ser diferente, a gente vai em busca do resultado, vai em busca de reverter esse placar que a gente acabou sofrendo dentro de casa. E a gente sabe da importância da preparação agora, mas a gente vai totalmente focado e em busca do grande resultado lá.
Os catarinenses já estão no Uruguai. E antes da viagem, o Wellington Paulista, capitão da Chapecoense, garantiu que a equipe segue viva.
Na verdade, não tem nada perdido. A gente sabe que tem o jogo da volta ainda. A gente vai para lá para poder buscar a vitória. 1-0 para a gente vai para os pênaltis. Procurar fazer o primeiro gol, depois para ir atrás do segundo, para poder buscar a vitória. Do mesmo jeito que eles ganharam aqui, a gente pode vencer lá. Então, a gente tem um grupo experiente. A gente sabe os jogadores de qualidade que o nosso grupo tem. Trabalhar forte agora, conversar e acertar os erros que tivemos para que consiga a vitória.
Hoje, o técnico Gilson Kleina comanda um trabalho de reconhecimento no Parque Central, que vai ser o local da partida. O comandante terá alguns desfalques para essa decisão. Eduardo e Perrotti, que foram expulsos na primeira partida, cumprem suspensão. E o volante Canteiros, que está lesionado, segue fora. Por outro lado, o atacante Arthur Caíque está recuperado de lesão e volta a ficar à disposição, assim como o volante Moisés Ribeiro. Nacional do Uruguai e Chapecoense jogam amanhã, a partir das 15 para as 10 da noite. De São Paulo, Juliano Justo.
Vamos ao intervalo e voltamos já.
No Mundo da Bola.
Carnaval 2018. Porto da Pedra e Nacional unidas na Sapucaí.
Em 2018, o Carnaval do Rio promete mexer com a memória afetiva de muitos brasileiros. Uma homenagem às rainhas do rádio vai ganhar a Marquês de Sapucaí no enredo da Unidos do Porto da Pedra, escola do Grupo de Acesso A. O público vai reviver as 10 eleitas dos concursos da Era de Ouro do rádio. Linda Batista, Dircinha Batista, Marlene, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, Ângela Maria, Mary Gonçalves, Vera Lúcia, Dórios Monteiro e Julie Joy.
As rainhas do rádio, nas ondas da emoção, o tigre coroa as divas da canção.
E a Rádio Nacional será cantada na avenida.
Alma do
Carnaval é nacional.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
E de imediato, o Mário Silva vem com as histórias do Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Argentina, 1978. Vamos agora para o grupo 4. Peru, Países Baixos, Holanda, né? Escócia e Irã. O Peru estreou vencendo a Escócia por 3-1. Países Baixos, Holanda, surpreendentemente, vence o Irã por 3-0. A surpresa é que o Irã no início deu uma engrossada, mas depois o Rezebrick fez 3 gols e acabou com a história. A Escócia empata com o Irã 1-1, Holanda com o Peru 0-0, o Peru bate o Irã por 4-1 e no último jogo a Escócia vence a Holanda por 3-2. Como é que ficou a classificação? O Peru passa em primeiro com 5 pontos, a Holanda em segundo com 3, no desempate com a Escócia, no saldo de gols, que também tinha 3, e o Irã com 1 ponto. Escócia e Irã voltam para casa. Vamos agora para a segunda fase da Copa do Mundo 1978. Mas isso fica, ó, com um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Vamos conferir então os jogos dessa Copa do Brasil nessa terça-feira. Copa do Brasil tem jogo hoje e Bruno Mendes, o de peso, traz pra gente.
Um abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. 4 jogos movimentam a Copa do Brasil na noite desta terça-feira, dentre eles 3 jogos que também tem destaque. Às 7h15 da noite, daqui a pouco, tem Nacional do Amazonas e Ponte Preta na Arena da Amazônia. O técnico Arthur Bernardes reestreia no comando técnico do Nassa, que vai a campo com Marcelo Valverde, Pedro Balu, Índio Zé Antônio Felipe, Baé, Adonias Fininho Alexandro, Jack Chan, esse é bom, hein? E Paulo Roberto. Técnico Eduardo Batista da Ponte Preta coloca força máxima em campo. Ivan, Emerson, Renan Fonseca, Luan Pérez e Jefferson, Maciel, Thiago Real e Léo Arthur, Felipe Saraiva, Silvinho e Felipe Cardoso. 8h15 da noite, horário de Brasília, estádio Mané Garrincha aqui em Brasília, tem Brasiliense e Oeste. Brasiliense que conta aí com jogadores conhecidos, Cicinho, Radamés, Souza e Reinaldo. Técnico Rafael Toledo deve levar a campo Edmar Sucuri, Cicinho, Elton Felipe, Badiuga e Gerson, Aldo, Radamés e Souza, Romarinho, Reinaldo e Nunes. No Oeste, técnico Roberto Cavallo fez uma mudança no gol. Saiu o Rodolfo, entrou o William Menezes. Portanto, o Oeste vai a campo com o William Menezes, Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e William Cordeiro, Betinho, Lídio, Wallace Bonilha, Mazinho, Marion e Bruno Lopes. Às 8h30 da noite, a bola rola em Limeira para Inter de Limeira e Rio Branco. Técnico da Inter, o João Valim, vai com força máxima. Rafael Pim, Vinícius Pedalada, Balardinho, Nicão e Malcom, Marquinho, Teco e Moisés, Zé Matheus, Tom e Éder Paulista. O time do Rio Branco tem desfalques do volante Léo Maceió, que está machucado, e também do meia Sandro, que recebeu uma proposta e deixou o clube. O Rio Branco vai a campo com Vanderlei, Josseni, Renan, Patrick e Adriano Aparecido, Fábio, Joel, dos Santos e Matheus Nego. O Matheus e o Diego é a linha de frente da equipe do Rio Branco. Tá certo? Um forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
querido Valdir Luiz, não, que tá lá. Meu querido Luiz Ferreira, Botafogo. Tem time escalado aí?
Tem time escalado, com algumas dúvidas. Tendência gloriosa entra em campo com Jefferson no gol, Arnaldo, Marcelo ou Joel Carli, pode voltar o argentino, Igor Rabelo e Gilson. No meio campo também podemos ter mudanças. Matheus Fernandes ou Dudu Cearense, João Paulo e Léo Valência. No ataque, Rodrigo Pimpão, Luiz Fernando, Brenner ou Chiesa, Borges.
Jogo, resultado, palpite, Aparecidense.
Em homenagem ao Valdir Luiz, 2-1.
Quem?
Aparecidense.
Olha que tem um representante botafoguense, Rodrigo Carvalho.
Vamos lá. Jogo complicado, né? Mas vai dar um Botafogo, aquele resultado miserável, 1-0.
Você, Luiz Ferreira.
1-0, Botafogo. Pelo amor de Deus, para Aparecidense.
Você, ô Brandão.
Brandão, fala aí, Brandão. 1-0
para Aparecidense. E aí, como é que Léo fica você, João?
Valência, Rodrigo Pimpão, Brenner, Chiesa e Fernando.
Me espera, mas só um detalhe, não responde não. Tá na dúvida se mete o Matheus Fernandes ou o Dudu Cearense. Aí para, né?
Esse jogo vai ser Chiesa ou Brenner?
0-0. Mas classifica o Botafogo. Sim. Valeu, um abraço. Amanhã o nosso Ricardo Magela apresenta o programa.
Sou eu?
É, porque amanhã eu tô
indo. Ah, sou eu? Será um prazer.
E sexta também para aproveitar para fechar.
Eu faço quarta, quinta e sexta.
Tá, pronto. Pode fazer.
Tá bom.
5h59, a gente volta já. Tranquilo.